A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 37º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que me entusiasma mais esta semana é balanço, porque nada é mais divertido para mim do que fazer estatística do meu próprio podcast e divulgá-lo ao mundo. E, portanto, foi este o tema que me entusiasmou mais esta semana e é este o tema que eu vou partilhar com vocês. Mas primeiro, explicar um pouco esta voz, porque eu estou a gravar isto dia 25 de manhã. O meu Natal está a ser passado a fazer um balanço do podcast, fruto da minha capacidade de organização. E, basicamente, eu estou-me a sentir um bocadinho o Grinch este Natal. Porque, eu não sei se vocês já, em protesto por skills de estacionamento de outros carros que vos irritaram, se já alguma vez hastearam o... não é retrovisor, o para-brisas do carro infrator. E só me tinha acontecido uma única vez na vida e no, na consoada ontem, para mim, dia 24, anteontem para vocês. Vou estar sempre a fazer estas referências temporais ao longo do episódio todo. Dia 24 de dezembro, eu fiz isso por duas vezes. Só tinha, na minha carreira toda de condutor, só tinha feito uma vez e ontem decidi fazer duas porque dois carros me irritaram. Um que não me deixou abrir a porta do condutor e outro que não, pá, encostou-se a mim e tive uns bons 8 minutos a andar um milímetro para a frente, um milímetro para trás com o carro sem tentar, tentar não bater. Será que a ML não se aplica no dia de Natal? Com certeza, acho a coisa mais civilizada a ML não multar no dia de Natal e na consoada. Agora, eu não me vou deixar ficar e, portanto, tive que hastear os para-brisas em protesto. O que me fez sentir um bocadinho Grinch, não é? Porque as pessoas deviam estar imbuídas do espírito de natalício e não se deixar irritar com estas coisas do tempo comum, e eu irritei-me mais. E, portanto, estou-me a sentir um bocadinho Grinch neste Natal e ainda estou com a boca cheia de açúcar destes dias. Porque, pá, que excesso! Que excesso! É que eu não tenho qualquer controle ao pé de açúcar e, portanto, o Natal para mim é um desafio muito grande. Eu vejo o calendário de Advento um bocado como aqueles imperadores romanos que tomavam pequenas doses de veneno para ganhar resistência. Eu tento fazer os 24 chocolatinhos antes do Natal para ganhar resistência para o Natal e mesmo assim é completamente irrelevante porque acabo sempre a não conseguir controlar e a sentir com força o efeito dos doces. Mas o tema que me entusiasma mais esta semana não é o Natal, malta, mas sim fazer um balanço do podcast, não é? Olhar para estes 36 episódios que passaram, eu evitei ao longo dos tempos ler uma lista com os nomes todos dos entusiasmos que fui falando aqui no podcast e agora tenho aqui a lista à minha frente e vou fazer uma espécie de react, assim, menos preparado do que o costume, em que vou olhar para todos os temas que eu falei nos 36 episódios anteriores e dizer como é que esses entusiasmos cresceram em mim. Uns foram há uma semana, não é? Como é o caso do 36, mas outros foram há 36 semanas atrás, como ou há 36 semanas, como o caso do primeiro episódio do podcast. Então, vamos começar mesmo por aí. Se isto é o primeiro episódio do podcast para vocês, não há problema, porque vou falar dos vários episódios e assim pode ser que vocês se sintam também entusiasmados para ir voltar a ouvir. Se isto é mas eu sinto que este podcast é para recompensar, de facto, quem ouviu os 36 até agora. O que não é normalmente necessário, porque pronto, cada episódio é um episódio. Mas vamos brincar a isto. E, portanto, depois de, eu já anunciar que isto vai ser um podcast sobre uma análise do meu próprio podcast, que já é um tema interessante, eu passo os minutos seguintes a falar das regras e das recomendações para melhor apreciar este podcast. Portanto, pá, vamos já começar, antes que a vossa retenção deixe em relação a este episódio. Mas, então, primeiro episódio foi o Mal Posso Esperar, foi sobre este próprio podcast. Pá, estou muito contente. Confesso que o entusiasmo de gravar isto todas as semanas se tem mantido. Às vezes reparo que nos últimos tempos tenho andado muito mais desorganizado. Pá, desde que me dei de casa, tenho que sempre gravar, tipo, segunda-feira à noite, mesmo antes de sair. Antes eu conseguia gravar isto com alguma antecedência, mas esta altura do Natal sinto que pode ter sofrido um bocadinho a nível da organização as gravações do podcast, mas a verdade é que apetece-me sempre gravar. Só houve para aí 2 semanas, vá, que não tive assim tanta vontade, porque não estava assim tão confiante nos temas. Agora, sinceramente, olhando para a lista, eu nem sequer consigo me lembrar bem qual é que foi, portanto, estou contente com isso. Mas, acima de tudo, estou contente de ter conseguido fazer as 36 semanas sem falhar à terça-feira e de, pronto, ter-me conseguido entusiasmar com alguma coisa e olhar para as coisas bonitas da vida nestas 36 vezes, mesmo que às vezes essas coisas bonitas sejam Mario Kart. E, portanto, também queria aproveitar esta ocasião para agradecer a todos os que ouviram e que mandaram as coisas do Spotify Wrapped. Apreciei muito, obrigado, e vamos agora para o ano, nesta altura, vamos fazer um balanço do ano completo, porque isto começou em abril, estamos em dezembro, foram só 8 mesinhos de podcast, para o ano serão 12, se tudo correr bem. E portanto, foi isto, o entusiasmo número 1 foi o podcast, e mantenho entusiasmado em relação a isto. O segundo episódio foi sobre o After Sun, um filme da Charlotte Wells que eu tinha visto no cinema e que me tinha tocado muito. E, na verdade, foi, de todos os entusiasmos que eu tive aqui, foi o que eu tive mais tempo para ir maturando e para ir ouvindo coisas e etc. Eu acho que, de todos os episódios que foram feitos e gravados todos os entusiasmos nasceram todos na semana em que foram gravados e o estudo do tema e o aprofundamento foi tudo feito na mesma semana. O After Sun foi um bocadinho diferente, porque eu já sabia que ia ser, para além do primeiro episódio, eu sabia que ia ser isso, porque na altura já tinha sido há umas semanas que eu tinha visto o filme e que estava-me completamente a consumir. E o que é que eu posso dizer sobre isto? O After Sun continua a ter um papel muito importante, é capaz de ter sido o meu filme preferido que eu vi o ano passado, sem dúvida alguma. As músicas do soundtrack que eu falei no episódio todas pararam o meu Spotify Wrapped em lugares, tipo, estão todas para aí nas 25 primeiras, portanto, foi uma coisa que eu ouvi bastante. Vi o filme mais uma vez, mostrei o filme aos meus pais e vimos em conjunto, e eu gostei muito. Ou seja, ver o filme uma segunda vez não foi daqueles desvanecimentos de amor, mas sim, tipo, confirmação, tipo, realmente o filme é extraordinário e voltou-me a tocar muito como da primeira vez me tinha tocado. E, entretanto, uma coisa que eu nunca falei aqui, acho eu, mas que é um dos pilares da minha personalidade consumista e que é mais atacável, é que eu gosto de comprar Blu-rays. Eu compro sempre que eu gosto muito de um filme, ou tenho a intenção, apesar de não comprar sempre, tenho sempre a intenção de vir a comprar, porque gosto do filme enquanto objeto, gosto de não estar dependente de serviços de streaming e de coisas, e portanto gosto de ter o filme lá e gosto de ter o filme como elemento decorativo numa estante. Gosto de olhar para as estantes e ver filmes que gosto. E o After Sun foi o último Blu-ray que eu comprei e ainda não vi com o disco, mas foi uma edição muito gira, com os postais divertidos e tal. E eu gosto muito de edições físicas, principalmente agora que tem acontecido uma coisa que me tem irritado muito, que é filmes que são da Netflix ou da HBO Max ou não sei o quê, que são apagados, que saem do catálogo e depois nunca mais, não há maneira já de ver, porque os contratos com os streamings implicam que não saem em DVD ou em Blu-ray. Portanto, ter o filme como objeto, para mim, apesar de parecer uma coisa altamente antiquada, para mim é uma maneira de preservar e de saber que eu tenho sempre maneira de ver o filme que me apeteça e não tenho que pagar €7,99 todos os meses para ver. Duolingo, terceiro episódio. Ora bem, este tema vai ser duro de falar, malta, porque eu falhei-vos. Eu disse que neste episódio, basicamente, estava entusiasmado com o Duolingo, estava a querer aprender a falar espanhol, mas a verdade, o que se passou foi que eu achei que, tendo falado no Duolingo, tendo falado no podcast do Duolingo, ia conseguir ficar manter-me fiel na aplicação durante mais tempo. E eu acho que foi verdade, porque eu, hoje em dia, confesso, já não tenho a minha streak de dias seguidos de Duolingo. Cheguei aos 180 dias e pá, parei. Yeah. Não estava, já não estava a conseguir, já estava tipo a fazer as aulas tipo à pressa só para não perder a streak, já não estava a dar muito, mas mesmo assim sinto que contribuiu bastante para o meu vocabulário de espanhol. O que me leva à segunda parte da explicação deste terceiro episódio, que é, eu estou a ter aulas de espanhol agora. Portanto, não desisti da aprendizagem desta língua de nuestros hermanos, mas lá está. Mas desisti um bocado do Duolingo. Estava-me a irritar um bocado essa obrigação de ser todos os dias. Mesmo assim, durei 180 dias, o que acho que não foi mal. Foi, assim, um período de tempo bastante grande, até para o que eu achei que ia aguentar, mas em esta bonita história entre mim e o Passaroco Verde chegou ao fim. Em princípio não vou voltar ao Duolingo, porque pá, já basta. Bem, este aqui foi, agora senti mesmo, este foi o entusiasmo que morreu, foi, mas mesmo assim, tipo, durar 180 dias é bastante bom, mas agora estou com raiva ao Passaroco e estou a perceber agora. Quarto episódio, falei de cartas Pokémon e disse que na altura ainda ia, tipo, não vendi todo, tipo, basicamente, para quem não ouviu este episódio, fui eu a tentar vender as minhas cartas Pokémon antigas, tinha visto no eBay que ia ficar milionário e depois fiz, tipo, 20 euros. Já nem lembro quanto é que foi, mas resumindo o episódio foi isso, e guardei ainda umas cartas para querer certificar para depois vender. Coisa que não aconteceu. No entanto, o meu primo Vasco, que gravava comigo no podcast anterior, o Extraordinário, está agora nisto das cartas Pokémon e a comprar carteirinhas novas até, e portanto pode ser que isso me provoque a voltar a entrar nisto, mas neste momento eu tenho ainda as cartas Pokémon, Charizard e etc, que eu não vendi por valor afetivo e por valor monetário, pelos dois valores mais importantes do planeta. Mantive ainda fechadas e ainda não tive a coragem de certificar, mas olha, se eu tiver updates em relação a isto, digo-vos, mas não me parece muito provável que assim seja nos próximos dias. Quinto episódio foi sobre o Joe Pera, um comediante americano que eu fui ver ao vivo no Maxim Comedy Club e que estava a seguir a série dele, Joe Pera Talks With You, na HBO. Malta, comediante inacreditável, lançou um special há uns meses. Eu acabei por entrevistar o Joe Pera no episódio 13, portanto posso juntar aqui os dois. O primeiro episódio, o episódio 5, fui só eu a falar sobre ele e sobre o entusiasmo que tinha sentido a vê-lo ao vivo, e por ser um comediante com uma voz tão diferente. E no episódio 13 tive a sorte de o entrevistar e de cada um de nós trazer um entusiasmo. E ele fala um bocadinho sobre o special dele, que acabou por sair entretanto. O special está bastante bom, já vi, é parecido com a hora que ele fez no Maxim. Portanto, se estiverem interessados em perceber porque é que eu me entusiasmei tanto depois de vê-lo ao vivo, vão ver o special dele que está no YouTube, que se chama Slow and Steady. Muito simpático, concordou em fazer uma entrevista para um podcast em Portugal, o que mostra já que é um gajo porreiro. E pronto, malta, continuo a tentar recomendar o Joe Pera sempre que há oportunidade. Muito divertido, excelente comediante, e comprei ainda um livro dele, que é um livro de casa de banho, que se chama A Bathroom Book for People, Not for Peeing or Pooping, but Trying to Escape, ou, basicamente, quem usa a casa de banho como refúgio e não como sítio para ir satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Que, por acaso, era um dos temas, era um dos primeiros textos de stand-up que eu tinha, era sobre usar a casa de banho como santuário de álcool ou não. Se já tinha falado disto aqui ou não. Como santuário de, quando se está bêbado, usar para fazer um check-up para ver se estava tudo bem ou não. Tudo bem no sentido de avaliar o nível de alcoolemia, olhando ao espelho. Não sei se já tinha partilhado isto aqui ou não. Bom, episódio 6 foi infiltrado em Alvalade. Isto é daquelas histórias que eu fui ver o Sporting Benfica para a bancada do Sporting. Não há muito mais seguimento a fazer aqui. Continuo a usar a camisa verde que usei para me camuflar entre os adeptos de Olinos. Não pensei muito mais nesse jogo, sinceramente, desde aí. Foi giro, porque acabou por ser campeão esse ano. E é tudo o que interessa. Bom, depois, sétimo episódio foi sobre correr. E correr, eu não fui dando muitos updates sobre isso, mas a verdade é que tornou-se uma parte bastante importante da minha vida. Eu corri bastante e com muita frequência. Agora, neste momento, fica-me mal estar a falar disso, não corro há 2 meses. Está bem, mas durante o tempo que foi, foi muito importante e quero voltar, claramente. Agora, o frio não é das coisas que entusiasma mais para correr, mas estou contente com ter descoberto este desporto que me faz bem, é divertido, não é fácil de fazer em qualquer lado e acho que faz-me muito bem à cabeça. E eu queria ver, entretanto, o meu telemóvel, onde eu tinha os meus tempos de corrida registados na aplicação, faleceu, portanto estive aqui à procura dos tempos para ver de quando é que tinha sido a minha última corrida, mas pá, foi seguramente para aí há 2 meses, foi no final de outubro. Que corri, hei de voltar, fica aqui a promessa e espero no próximo episódio de balanço, ou até que corrida se torne um novo entusiasmo para eu falar em 2024. Bom, agora, que vergonha de episódio, sonhos lúcidos, pá, falei sobre isto, estava numa de vou tentar apontar os sonhos e tentar ver, não fiz nada, não há nada que eu tenha a dizer sobre o episódio de sonhos lúcidos. Portanto, seguimos já para o episódio 9 sobre apanhar a chuva. Também foi uma coisa que me aconteceu quando fui ver Kendrick Lamar ao vivo. Apanhei tanta chuva enquanto estive à espera do concerto dele sozinho. Mas para ser muito sincero, não voltei a estar em estados meditativos de chuva. Mas ainda é dos meus. Olha, por acaso, eu acho que é dos meus episódios preferidos do podcast. Gostei muito de gravar. E pronto, ou seja, sempre que apanho, por acaso sempre que está a chover e eu estou tipo a andar a pé ou assim, lembro-me disso, mas normalmente eu sou o menino preparado que traz guarda-chuva, portanto já não tenho essa experiência de estar apenas com um capuz a levar chuva forte nas costas durante muito tempo. 10º episódio foi sobre tempo. E sobre que horas são agora. Este episódio serviu para me resolver um problema que eu tinha na minha vida, porque eu sempre tinha curiosidade em saber como é que se tinha chegado a um consenso para que horas são pelos vários países, não é? Ou seja, como é que se acertaram os relógios dos países, das cidades, etc., uns com os outros. E foi uma coisa que me trouxe uma paz gigante, porque eu consegui perceber isso finalmente com este episódio e, portanto, acho que ficou resolvido, ficou fechado, foi um entusiasmo dessa semana e não voltei a pensar nisso. Episódio 11, bife à focada, extraordinário, malta, continuei, fui-me para aí mais, desde que gravei aquilo, fui para aí mais uma ou duas vezes comer o bife, para mim o melhor bife de Portugal, depois as pessoas começaram a competir e a dizer que havia um nos Açores também que era bom, mas para mim Portugal Continental foi a minha área de influência e, portanto, para mim continua a ser o melhor bife Portugal Continental. É sempre bom juntar amigos e comer o bife à focada, portanto vão ao solar dos amigos agora, seja verão, seja inverno, e comam um bife à focada e divirtam-se com os vossos amigos. Pá, continua a ser, só de pensar nisso estava a apetecer ir agora pegar no carro, é dia de Natal, e ir lá comer. Ainda por cima tomei mal do pequeno almoço neste momento, portanto não, este aqui não é porque não quero falar especialmente sobre o tema, é porque não é produtivo para mim ficar com fome agora. Depois, episódio 12, encontramos na casa de banho, foi sobre um livro, foi sobre Meet Me in the Bathroom, um livro sobre a história do rock em Nova York e do indie de 2001 a 2011. Pá, livro extraordinário para quem gosta de música, quem é um indie boy ou girl que gosta destas cenas, pá, completamente essencial. Penso no livro bastantes vezes desde que o li, continuo forte nos meus entusiasmos e foi dos melhores livros que li o ano passado e recomendo muito, se quiserem. Já não vou a tempo para presentes de Natal, mas se tiverem aqueles jantar de Natal de amigo secreto, que como não se conseguiu antes de Natal, vai ser tipo jantar de reis, ou vai ser tipo dia 29 de dezembro, antes das pessoas irem para a passagem de ano, arranjem este livro e ofereçam. É extraordinário. Depois, episódio 13 foi o Code Joe Pair, já falei um bocado no episódio 5, mas passar à frente. 14, filmes inspirados em brinquedos. Foi um bocado na leva do filme da Barbie, que saiu. Fui ler um bocado sobre, com base num artigo da New Yorker, sobre outros filmes que são inspirados em brinquedos ou que podem vir a ser feitos que são inspirados em brinquedos. Algumas coisas extraordinárias, como um filme inspirado no Uno, supostamente estar a ser produzido. Episódio divertido, eu falo sobre uma coisa. No entanto, apesar de não ser o tema deste episódio, eu acabo de falar uma coisa que é sempre muito querida para mim, que foi o facto de certas frases e certos anúncios ficarem muito na minha cabeça, principalmente anúncios de brinquedos, e no caso o anúncio da Quinta do Pinipom, que agora nesta altura natalícia é sempre bom relembrar, ter uma parte em que a criança diz "Oh, veninhas, bebés". Bem, a minha voz está tão fraca que nem consigo fazer isto em condições. Mas isto continua-me, esta frase em específico das ovelhinhas bebés que aparecia no anúncio da Quinta do Pinipom continua a fazer parte. Lembro-me, é o meu Roman Empire, não é? Aparece tipo uma vez por semana aparece-me na cabeça. E tive um jantar de Natal com amigos e estivemos a falar sobre estas frases de anúncios que ficam na cabeça, e foi muito divertido porque havia mais pessoas com anúncios na cabeça. E é sempre um tema giro para puxar em jantares e afins. Depois, Barbenheimer, a dia que eu fui ver a Barbie e o Oppenheimer, nunca mais fui ver dois filmes ao cinema no mesmo dia, nunca, não voltei a ver a Barbie, nem voltei a ver o Oppenheimer. Eu não voltei a ouvir este episódio, mas na altura parecia que eu estava mais inclinado para a Barbie, porque tinha gostado mais do filme da Barbie do que do Oppenheimer, pelo menos eu acho que é isso. Mas acho que com o tempo que passou, ou seja, estas 24 semanas que passaram desde, ou 21 semanas que passaram desde 22, bem, eu adoro fazer cálculos ao vivo, que passaram desde que eu fiz este episódio, o Oppenheimer neste momento para mim tenho pensado mais nele do que no filme da Barbie. O filme da Barbie foi um filme bom, foi muito divertido, mas acho que o que ficou mais comigo foi o Oppenheimer, depois de deixar este tempo passar, apesar de na altura ter gostado mais do filme da Barbie. Episódio 16 foi sobre velhos e sobre, afinal, tipo, os problemas de saúde mental, etc. Melhorarem com a idade, em alguns casos, pelo menos na maioria dos casos, de acordo com aquele estudo. Esse foi um episódio que me deixou, foi muito uplifting na altura. Sinceramente não pensei mais sobre ele, mas se calhar é um bom episódio para voltar. Portanto, isto está a ser bom para mim. Está aqui claramente um episódio que me traz um poço de felicidade, e portanto queria ver se não voltar a ouvir o meu próprio episódio, porque é esquisito, mas voltar a ouvir o podcast que deu origem a esse episódio. Episódio 17 foi sobre prank calls. Não tive a oportunidade de fazer prank calls a mais ninguém. Muito triste. No entanto, sempre que tenho a oportunidade, vou tentar fazer. Episódio 18, falcões. Pá, não pensei mais nisto. De vez em quando, lembro-me que fiz um episódio inteiro sobre falcões. Foi um episódio que eu postei mais na sonoplastia do que propriamente no conteúdo, porque não havia muita coisa para dizer. Mas olhem, diverti-me, e também foi daqueles que satisfez uma semana, tornou uma semana mais divertida, mas depois não seguiu muito mais comigo desde aí. Depois, episódio 19, praia, as suas atividades. Pá, está no verão, neste momento não quer pensar em praia nem nas suas atividades, não vou falar sobre isto, porque está mau tempo e gostava de estar na praia, e portanto, como é óbvio que não ando entusiasmado com a praia, este conceito de balanço de entusiasmos para todos os episódios, há uns que não funcionam. Episódio 19, praia, as suas atividades, não é sobre isto também. Ninguém normal vai falar sobre praia no inverno, a não ser que seja o entusiasmo de ser praia no inverno, o que por acaso fui há duas semanas, fui à praia no inverno e foi muito divertido. Depois, episódio 20 foi o Tremoso, foi sobre os Tremosos de São Pedro Moel, que para mim são os melhores de Portugal também. Estou sempre a fazer rankings do que é melhor em Portugal, e Tremoso sem dúvida, Tremoso de São Pedro Moel. Lá está, quando fui à praia no inverno, foi à praia de São Pedro Moel e comi os Tremosos. Aquilo está aberto sempre, seja inverno, seja verão, aquela barraquinha dura, e vale muito a pena. Malta, se estiverem na região de Leiria, Marinha Grande, passem lá e comam Tremosos, que são os melhores. Depois, episódio 21 foi dançar, foi falar sobre dançar, sobre casamento, sobre como eu tenho este desejo secreto de ser um ótimo dançarino, claro que este entusiasmo está comigo desde sempre. Sempre que vou a uma discoteca ou sempre que vou a um casamento ou uma coisa assim do género, lembro-me deste talento deste talento que eu gostava de ter e que sou uma nulidade absoluta e tenho raiva das pessoas que sabem dançar bem, quase tanta como de pessoas que bloqueiam o meu carro. The Bear foi episódio 22, foi o meu entusiasmo da 22ª semana de podcast e lembrei-me muito neste Natal do episódio do Seven Fishes, que é o episódio da 2ª temporada, que é sobre o Natal. A série é espetacular, continuo a lembrar-me da série, principalmente desses dois episódios do Seven Fishes e do Forks, que são dois episódios da 2ª temporada. Foi muito bom. Também despertou em mim interesse por cozinha. Não consegui fazer ainda, eu lembro que no final do episódio tinha dito que ia fazer um curso de cozinha. Não consegui, mas entretanto estou a viver sozinho e, portanto, todos os dias é um curso de cozinha. Fiz cá um jantar de Natal de amigos e cozinhei bacalhau espiritual. E portanto eu sinto-me um chefe neste momento, e se eu me sinto um chefe no meu coração, é isso que interessa. Episódio 23 foi sobre o Stop Making Sense, que foi o filme dos o concerto filmado dos Talking Heads que eu fui ver em IMAX e que foi uma experiência inacreditável. Várias músicas deste concerto estão no meu Spotify, nas 100 músicas mais ouvidas no meu Spotify Wrapped. Está-me a apetecer imenso voltar a ver este filme e mostrar a mais pessoas, simplesmente ainda não arranjei a companhia certa para que aceitasse ver um concerto. Isso porque o filme, entretanto, está no Filmin. Estava no YouTube, parte, mas entretanto aquilo foi mandado abaixo, mas está no Filmin, a última vez que eu vi. E, portanto, se têm este serviço de streaming, aproveitem e vejam, e mostrem isto a alguém e vejam e divirtam-se. Sem de Solidão foi o tema do episódio 24. Eu adorei este livro, continuo a pensar nele regularmente e já estou ansioso pelo próximo verão, em que eu quero muito voltar a pegar nele. Quero pegar nele para o ano. Não sei se vou já criar uma tradição de ler o livro todos os anos, mas este ano já estou a ter vontade de voltar a lê-lo. Isso é raro para mim, normalmente quando eu acabo um livro, mesmo que eu goste muito, não me apetece voltar logo, e este já estou com vontade. Lembro-me de ter dito isso no final do outro episódio. Agora, não sei quantos meses depois, continuo com vontade de voltar a pegar. Episódio 25 foi sobre Games of the West, um dos temas mais totós, que foi sobre uma loja de jogos de tabuleiro que dá para ir jogar jogos de tabuleiro lá com preços acessíveis. No entanto, não voltei lá, mas está sempre aqui nas minhas gavetinhas de programas para sugerir a ir só jogar jogos de tabuleiro. Depois, episódio 26 foi sobre fantasmas e sobre a maternidade da mãe Josie Bing, foi com a Luana do Bem. Gostei muito de gravar esse episódio, sinceramente, o tema foi mais trazido para o da minha parte, dos fantasmas, foi mais para trazer, para debater com a convidada, com a Luana. Foi o episódio mais longo deste podcast, foi muito divertido, gostei muito, gosto muito da Luana, e obrigado pelo feedback que recebi em relação a esse episódio, foi muito enternecedor. E pronto, é dos meus episódios preferidos também. Vou aqui escolher preferidos. E gostei muito de gravar. Os entusiasmos em si, confesso que não pensei muito sobre eles, mas continua a ser um episódio que eu gostei muito de fazer. Episódio 27, elevadores, foi um bocado sobre a história dos elevadores, por eu ter tido um episódio traumático em que deixei cair a chave do carro pelo buraco do elevador e depois achei que ia morrer no elevador. Desde aí a minha relação com elevadores ficou um bocado mais tensa, confesso. Sempre que há um abanão ou qualquer coisa nos elevadores, eu acho que as coisas vão correr mal, mas lá está, entre a utilidade de usar um elevador e este medinho que eu sinto, a utilidade ganha o medo e, portanto, tenho continuado a usar elevadores, apesar de me lembrar sempre deste episódio e destes problemas que tive relacionados com elevadores, sempre que entro num, praticamente. Depois, concertos em Portugal, episódio 28, porque fui ver o concerto do King Cruel a Bruxelas e gostei imenso e achei o público em Portugal mil vezes melhor que o público belga. O que é que eu tenho a dizer sobre este episódio? Eu falo um bocado sobre a minha experiência no concerto, ter encontrado lá portugueses, ir a um concerto sozinho. Na altura, quem abriu o concerto para o King Cruel foi a OK Kaya, que foi uma cantora que, entretanto, estou a adorar, estou a ouvir muitas vezes e, portanto, recomendo que vão ouvir. Isso acabou por ser isso, e o álbum do King Cruel que ele foi apresentar nesse concerto. A música Seaforth foi a minha música mais ouvida de 2023 no Spotify Wrapped. Porque isto, eu estou falando do Spotify Wrapped, porque acho que só me estou a lembrar que isto é uma espécie de mal posso esperar Wrapped para portanto estou sempre a fazer a associação ao Spotify Wrapped, acho que é a coisa mais parecida que eu tenho aqui. Depois, episódio 29 foi só mudar de casa. Bem, este entusiasmo, sem dúvida, eu acho que foi é que têm sido os mais fortes. Eu já estou a viver na minha casa solo e tem sido uma excelente experiência, estou muito feliz. Tenho conseguido já tipo empacotar e fazer as mudanças, é um processo caótico, não é só de piadas recorrentes e textos de stand-up, senti isso na pele, é muito chato de fazer as mudanças, mas depois vale a pena, estou muito contente com a minha casa, divertido, e estou a aprender a cozinhar, o que está a ser divertido, e a fazer máquinas de roupa sem tingir, que são dois desafios complexos. Depois, a última música dos Beatles, Now and Then, ouvi muito nessas duas semanas, depois não ouvi assim tanto, mas continuo a achar um tema divertido. Nada de mais a dizer sobre este episódio 30. Mario Kart continua super presente na minha vida, toda a gente que vem cá acaba por jogar Mario Kart, até na última sexta-feira foi Mario Kart foi jogado neste lar. O que é que está toda a gente à espera? Tipo, é das melhores coisas para fazer em convívio de amigos, é sempre divertido. A mesma pessoa mais aversa a jogos de computador e afins acaba por se render ao Mario Kart, portanto, malta, façam isso, achou? Episódio 32 foi sobre ser DJ. Faltam 4 episódios para acabar, malta, firmes. Foi sobre ser DJ. Eu estava à espera que chovessem convites para eu ser DJ em festas, aconteceram, olhem, zero, portanto, estou irritado, nem sequer quero falar sobre isto. Episódio 33, à altura, falei sobre... sobre o que eu falei? Ah, sobre as pessoas serem mais baixas. De repente, tipo, foi preciso ir buscar uma vida há 3 semanas para eu não me lembrar o que é que falei, o que é que falei neste. Falar sobre as pessoas que eram mais baixas na altura, isso também foi uma coisa que eu achei divertida para essa semana, e consegui usar isso para fechar gravar isto, fechou o tema na minha cabeça, e portanto, se alguma vez for necessário puxar isto na conversa, tenho aqui bons factos para mandar, mas não tenho pensado muito nisso, para ser sincero. Episódio 34 foi sobre futebol em Berlim. Também foi aquelas coisas que eu achei giro essa semana. Confesso que senti que podia ter explorado um bocadinho o tema mais a fundo e ter um bocadinho mais segurança naquilo que estava a dizer. Mas, pá, pronto, foi daqueles... Olha, agora consigo-vos dizer, foi daquelas semanas que não tive tanto tempo para o podcast quanto queria. E isso acabou um bocado prejudicado. Mas eu sinto que é um tema que tem imenso sumo. Portanto, se ficaram minimamente interessados pelo episódio, vão investigar mais, porque é muito giro ver as relações que o futebol tem com o que é que acontece ao futebol quando tudo dá a volta muda, não é? Acaba por ser um tema que a mim me interessa, porque gosto muito de futebol, mas também do ponto de vista da história é giro. Episódio 35 foi sobre o regresso à faculdade, foi uma história isolada, não pensei mais nisso, confesso. Episódio 36 foi o bailado, está muito recente, quero voltar a ir a um bailado. Muita gente também... recebi bom feedback deste episódio, a dizer que tinha ficado com vontade de ir a bailados também. Malta, vão a bailados, divirtam-se. Eu é que estou surpreendido de, em 36 episódios, 2 episódios terem sido sobre formas de dança. Este e o episódio 21, dançar, é o que eu retiro daqui. Bem, malta, sinto que fiz uma maratona a explicar estes episódios todos. Não sei se gostaram deste exercício ou não. Eu achei divertido voltar-me a lembrar dos episódios. Mas digam coisas para saber se fazemos isto para o ano ou se acham que é preguiçoso o entusiasmo ser estatísticas. Olhem, estou contente de haver poucos filmes aqui, porque de facto eu acho que é sempre das coisas que me entusiasma mais, mas quis fugir um bocado a isso e trazer coisas um bocadinho mais fora da caixa. E espero que tenham gostado de seguir este podcast este ano. Obrigado a todos por terem ouvido e vemo-nos em 2024. Até para o ano, um abraço e resto de boa semana.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.